Vamos abrir novamente João capítulo 15. Este é um dos capítulos mais importantes para a vida de um cristão. No discipulado, este capítulo tem que ser completamente prático na nossa vida, né? Se nós lermos o verso 31 do capítulo 14, diz assim: mas, e para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou, né? Levantai-vos, vamos-nos daqui. Até esse presente momento, o Senhor está no cenáculo. Capítulo 13, 14, o Senhor está no cenáculo. O ensino que o Senhor vai dar aos discípulos daqui para frente, no 15 e 16... A impressão que se tem é que ele está andando e falando aos discípulos, né? E no 17, ele para e começa a orar, né? Começa a fazer uma oração, esta oração que já atravessaram séculos, né? Atravessou séculos. Está vigente diante de Deus, né? Uma oração está vigente, que todos chamam de oração sacerdotal, capítulo 17, né? Porque o Senhor Jesus, como um sumo sacerdote, se apresentou diante do Pai para interceder pela unidade da igreja, né? Mas não só pela unidade, pela perfeição da unidade. Que eles fossem perfeitos em unidade. O que é a perfeição da unidade? É aquela unidade que tem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Essa é a unidade perfeita. Então o Senhor rogou. Então nós vemos que o Senhor se levanta daquele cenáculo, sai com os discípulos e começa aparentemente um novo ensino, mas não é. Está tudo conectado ao que vem anteriormente, né? Aqui o Senhor começa no capítulo 15, dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Existe uma versão, e parece ser a mais correta, que diz assim: o Senhor, eu sou a videira, vírgula. Depois da vírgula, a verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Nós sabemos que desde o princípio do mundo houve videiras, há videiras neste mundo. Mas se você olhar depois da queda do homem, quantas coisas ruins estão relacionadas à videira deste mundo, né? Lembra-se depois que Noé repousou com a arca lá no Monte Arará? O que aconteceu? Diz que ele plantou uma vinha, e o que ocorreu? Ele se embebedou, e ocorreu toda aquela tragédia que nós sabemos, que um filho o o contemplou nu dentro da sua tenda. E depois ele foi amaldiçoado por ter falado aquilo lá fora da tenda. Noé acordou indignado, proferiu uma maldição, né? E assim vai até chegar nessa experiência aqui, né? Se nós lermos Isaías capítulo 5, nós sabemos que videira representa uma vida, né? E com relação ao povo de Israel, a videira significa a vida do povo, a vida da nação. Nós vimos aí dentro desse capítulo, a semana passada, as implicações desse capítulo. Ali nós temos a videira, temos o lavrador da videira, o instrumento que é usado por esse lavrador para aperfeiçoar os ramos que produzem fruto, mas também para tirar fora aqueles ramos que não produzem fruto. Existe todo um processo para a produção de frutos. Se tiver muita folha, há muita sombra sobre o fruto, sobre o cacho da uva. Então, muita folha vai prejudicar também, porque o fruto precisa da luz solar para incidir sobre ele. Muita sombra. Então, por isso que aquela ramagem sempre vai ser, o ramo é podado, depois as folhas são podadas, se estiverem em excesso. Então, quem faz isso? Deus. Ele é o lavrador. Que ele usa? Nós vimos o instrumento que ele usa. Ele usa a palavra. Vocês estão santificados pela palavra que eu vos tenho falado. Esse é o instrumento, né? Que é usado habilmente pelo Espírito Santo. Tá. Então vimos aí a poda para que produza fruto. Mais fruto, muito fruto, fruto permanente. E também nós vimos a questão da transformação. O que é extraído do fruto? Para que realmente? Lembra-se que Jesus transformou água em vinho? Então, para a transformação da água em vinho, o Senhor Jesus fez um processo instantâneo. Quer dizer, ele acelerou o processo. Sendo que para transformar água em vinho, você tem a videira. A videira suga a água do solo, passa por ela, pelo tronco, vai para os ramos, e dos ramos vai para o fruto. Depois o fruto é colhido, vai para o lagar, e do lagar, onde é espremido, sai o vinho. E depois o vinho passa por um processo de transformação, purificação, através da mudança de vaso. Sai de um vaso para outro vaso, sai de uma forma para outra forma, até ir sendo purificado de toda a escória que fica no fundo, né? Então vamos ver aqui, né? Voltando a Isaías 5, diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Veja, a vinha tem o lagar Para que serve o lagar? Para espremer as uvas. Né? Então, quando você vê vinha, sempre na vinha, né? O objetivo não é somente dar o fruto, é produzir o vinho também. Então tem um lagar que é com o objetivo de produzir o vinho. O vinho é para trazer prazer, gozo. Né? No meio dela uma torre, também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Uvas bravas. Então, agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito, e como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha, tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada. Crescerão nela sarças e espinhos. Vocês estão vendo o objetivo da poda? Aqui o verso 6. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada. É um processo. Quando não aceitamos o processo de Deus, da poda, né? E muitas vezes o Senhor precisa cavar, porque as raízes estão sem nutrição, há necessidade do Senhor mexer nas raízes. Às vezes, a vinha tem um problema de raiz, a videira tem um problema de raiz, então o Senhor precisa tratar. Né? Quantos de nós tem problemas de raiz, algo arraigado, que vem de gerações, que ainda parece que a raiz está em Adão? Né? É necessário tratar. Então o Senhor disse que não ia fazer isto, porque eles não aceitaram, não deram frutos, mas pelo contrário, se tornaram deram uvas bravas, né? Uvas azedas. O certo é dar uva doce. Né? Então, continuando. Mas crescerão nelas sarças e espinheiros. O Senhor limpa a vinha, porque os espinhos sufocam e não dá fruto com perfeição. É o que, naquelas parábolas do semeador, o Senhor fala de quatro corações. Um coração, aparentemente, recebeu a semente, ele recebeu, ela cresceu, essa semente, mas também junto cresceram espinhos e diz que não deu fruto com perfeição ou com perseverança. Então, um dos adversários da vinha são os espinhos. E se não receber o trabalho, não vai produzir fruto com perfeição e também com perseverança. Não vai dar fruto permanente. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Chuva. Sem água, não há fruto, não há vinho. Né? Não há aquele processo, né, da transformação da água em vinho. Você pode fazer o milagre de Jesus, transformar água em vinho. Planta uma videira no solo, espera algum tempo, ela vai sugar a água do solo, depois você pega os frutos, esmaga, produz vinho, transformou a água em vinho. Né? Mas o Senhor Jesus fez assim, tocou na água, transformou em vinho. Né? Porque o Senhor é a videira. É a videira. Ele dá o vinho verdadeiro. Ele tem o poder de trazer o vinho para você. Então ele falou, enche essas talhas aí. E a videira funcionou naquele momento, mas num processo acelerado. Né? E ele mostrou naquela ocasião que ele mesmo, como a uva perfeita, iria para o lagar. E aquele mesmo vinho, ele apresentou aos discípulos o vinho no fim, na última ceia que nós vimos no capítulo 13 de João, mostrando que ele era aquela uva que ia ser esmagada, espremida na cruz e traria depois o vinho. E aqui está, né? O povo, Deus queria fazer isto com esta vinha, né? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis que aqui opressão, esperou, né? Justiça, e eis aqui clamor ou gemido. O fruto de uma vinha. O fruto da vida de um discípulo. Duas coisas. Justiça, juízo. O Senhor esperava deles, que eles eram a planta de suas delícias. A igreja hoje é a planta das suas delícias. Por quê? A igreja hoje é uma videira verdadeira. Porque ela está unida à videira verdadeira. E o Senhor espera que exerçamos juízo. Mas em vez de juízo, tinha opressão. O Senhor espera de nós justiça. E em vez de justiça, há clamor. Quando há clamor, significa que há injustiça, não é? Os trabalhadores, quando clamam, por que clamam? Por causa da justiça. Se você vê em Lucas 18, por que clamaram? Por que aquela viúva clamou? Ela clamou por falta de justiça. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre, até é o clamor diante de Deus. Né? Se alguém quer justiça, pratique. E se quer justiça na vida do outro, clame ao Senhor. Quer que se faça justiça, tem que clamar. Você vai se rebelar contra o governo que age injustamente? Não, você vai clamar a Deus que estabeleceu cada governo. Por isso que está sempre relacionado ao clamor. Então, sobre o dever de orar sempre sem nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe o quê? Justiça. Para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Paulo também define a questão do reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, veja, esta vinha não produziu seus frutos. A casa de Israel é esta vinha. Não produziu justiça e juízo. Inclusive, no Salmo, creio que 97, mostra que a base do trono de Deus é o quê? Salmo 97, verso 2. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. O 99, 4, diz, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Então, em todo lugar onde se está estabelecido o trono de Deus, aí há justiça. Aí há juízo. O que aconteceu com a vinha de Israel? Deixou de estar debaixo do governo do trono de Deus. E aí não há justiça nem juízo. Quando alguém, algum de nós, vive debaixo, governado pelo trono de Deus, ele executará justiça e juízo. Nós pregamos o evangelho para que as pessoas venham para debaixo do trono de Deus, sejam governados por Deus, vivam no reino de Deus. Deus começa a reinar em suas vidas. Aí há justiça e juízo. Né? Porque o reino de Deus, primeiramente, é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então, quando se fala de justiça e juízo, dá a impressão de que algo muito severo e tal. Não. Quando há justiça e juízo, há alegria no coração de Deus, e é por isso que o reino de Deus também é alegria no Espírito Santo. O prazer de Deus é realmente ver a justiça operando na terra. Né? O juízo sendo executado conforme os padrões celestiais. Né? Então, esse é um discipulado tremendo. Quando você entende isso... Também no capítulo 80 de Salmos, mostra que Israel era essa vinha plantada pelo Senhor. Salmo 80 diz assim, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Estamos fazendo uma oração ao Senhor. E verso 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Nessa vinha, tudo isso é messiânico, né? O Senhor sempre será a videira. É. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela profundasse raízes e assim encheu a terra. Então vemos, o Senhor falando aqui, né? Vamos ver, 1 Reis 4, o que que uma vinha proporciona, o que que uma videira proporciona. Aqui diz assim, e Judá e Israel habitavam seguros, 1 Reis 4:25. Isso aqui é no tempo do reinado de Salomão. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Este foi o dia, a era de glória, a era de ouro para o povo de Israel. Uma videira cada um tinha. Mas a referência aqui sempre é uma unidade, cada um debaixo da sua videira. Qual é a videira de Israel? O Senhor é a única videira. Esta videira, figurativamente, está representando o Senhor nessa era de ouro. Assim como aquele cordeiro no Egito, cada um pegou um cordeiro, certo? Mas fala assim de uma forma única. Fala de um. Israel sacrificará o cordeiro à tarde. É a referência de Êxodo. O cordeiro. Cada um tinha um. Mas quando diz cada um, quando eles iam sacrificar, eles vão sacrificar o cordeiro no singular à tarde. Né? Eles estão descansando debaixo da sua videira. Nesse tempo, eles estavam debaixo do governo de Deus. Deus reinava. Quando Salomão assentou-se no trono de Israel, não diz que ele se assentou no trono de Israel. Diz que ele se assentou no trono do Senhor. É muito diferente, né? No trono do Senhor. Isso está em Crônicas. Depois você pode conferir. Que fala que ele se assentou no trono do Senhor. Então, aí o reino de Deus. Aí a videira. Eles estão descansando debaixo da sua videira. Né? E não só isso. Diz aqui, Judá e Israel habitavam seguros. Né? Cada um debaixo da sua videira. Havia segurança. Onde está o reino de Deus? Aí há segurança. Onde está o trono do Senhor? Aí há segurança. Onde está o trono do Senhor? Aí há vida, porque a videira representa uma vida. Né? Aí há provisão, aí há alegria, aí há paz. Salomão pôde estabelecer esse reino, porque no reino de Salomão houve paz. Se você voltar ao versículo, o versículo 24, o que diz ali? Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio e de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Verso 24. Esse é o reino de Deus, irmãos. Este mesmo reino está pré-anunciando um vindouro, onde realmente você terá o descanso, vai beber um vinho novo daquela videira verdadeira. Glória ao Senhor, estaremos seguros. Nele nós estamos seguros. Ele fala no capítulo 15 de João, permanecei em mim, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Então, nada. Vamos ficar debaixo da figueira, vamos ficar ligado. Aqui eles estavam embaixo, o Senhor estava sobre. No Novo Testamento é muito diferente. Estai em mim. Aí isto, união com Ele, ligado a Ele, unido, sendo nutrido, arraigado. Né? Veja essa palavra em Colossenses, capítulo 2. Aqui é o chamado do Senhor para você se unir a essa videira verdadeira. Versos 6 e 7 do capítulo 2 de Colossenses. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como andamos nele? Verso 7. Arraigados. A vara está arraigada nele, unida a ele. Arraigados e sobreedificados nele. Ó, está em mim, permanecei em mim. E confirmados na fé. Confirmados na fé. Olha aí, ó. Primeiro, arraigado, sobreedificado nele e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Olha aí. Então, se você olha, né, Israel estava seguro, habitando cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Graças a Deus, né? O Senhor está falando tudo isso para nós quando Ele diz, eu sou a videira verdadeira, né? Ou melhor, eu sou a videira, vírgula, a verdadeira, né? Então temos que aprender, né? Estar seguro é estar arraigados nessa videira verdadeira. Sendo trabalhado como ramo, sendo podado, frutificando para a glória de Deus. A frutificação representa que nós estamos ligados, e não somente ligados, mas arraigados, aprofundados, sobreedificados nele. Então, o fruto vai ser apresentado para a glória de quem? Do Pai. Por que o Pai? O Pai é o lavrador, né? No Salmo 80 não diz que foi ele que plantou aquela vinha? O Pai plantou a vinha, né? O Pai plantou a videira nessa terra. Ele enviou seu filho. E seu filho é a videira verdadeira, plantou ela aqui. Olha, a terra prometida de Deus, ele trouxe a videira da terra prometida. Celestial, plantou aqui, né? O que eles trouxeram de primeira mão da terra prometida quando eles foram enviados a espiar aquela terra? O que eles trouxeram? Está lá em Números, né? O quê? Um cacho de uva. Vamos ver lá, Números 13. Agora você vai ver realmente o que é dar fruto. 13, verso 20. Eles trouxeram o relatório Mas eles não trouxeram somente o relatório, trouxeram evidências desse relatório, né? Também, aqui diz, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Viu? Então significa que tinha videira lá, não é? Nessa terra prometida. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. Essa cidade de Hebrom é um ponto de referência na Bíblia. Hebrom significa união. E o capítulo 15 de João está falando de união. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, ligado, arraigado, sobreedificado. Então, aqui nós vemos Hebrom. O rei Davi foi um rei segundo a vontade de Deus. E quando era para ele ser ungido rei, sempre o Senhor dizia: vá a Hebrom. Para que cidade eu vou? Perguntou ele. E o Senhor falou: vá a Hebrom. Lá é o ponto de referência. É o ponto da unidade da igreja. Vá a Hebrom. União. E estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anaque. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã no Egito. Veja o que estava ali naquela cidade. 3 gigantes. Será que você está disposto a lutar com gigantes pela unidade da igreja? Caleb disse que foi lá e lançou fora aqueles gigantes. Falou assim: a minha herança eu quero. Qual é a tua herança? Então a herança dele foi Hebrom. Porque ele estava disposto a lutar. Ele falou: eu estou com 85 anos. Faz 45 anos que Moisés fez essa promessa para mim. E eu estou disposto. Estou aqui forte ainda para ir, pelejar e voltar para possuir a herança. Irmão, a terra prometida é vida abundante. Você vai ver nesse cacho de uva aqui. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. A palavra Escol quer dizer cacho de uvas. Ao qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Trouxeram o quê? Um cacho de uva sobre uma verga, um pau, um cacho de uva que tinha que carregar no ombro, de tão grande. Você não ia conseguir comer um cacho sozinho. Talvez você precisasse da igreja inteira, hein? Para comer um cacho. Então, olha, essa é a terra, né, que está lá no Deuteronômio. Vamos encontrar onde há a descrição da terra, né? É capítulo 8 de Deuteronômio. Verso 7 ao 9. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada e de vides. Aí. E figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Figurativamente, é o Senhor, essa terra. Quando eles estavam no Egito, eles achavam que comiam abundantemente, não é? Porque no deserto a coisa é escassa. Então eles se lembraram das panelas, que comiam carne cozida, comiam alho, se lembraram dos pepinos, dos melões, lá do Egito. Mas não sabiam o que era vida abundante. Porque não tinham conhecido a terra que o Senhor tinha prometido. Eles não entraram. Então, essa terra é o Senhor. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Né? Essa é a vida do Senhor. Basta estarmos unidos com Ele para poder prosperar. Há mais uma referência da vinha também, em Mateus 21, dos lavradores que o Senhor deu, né? Essa vinha representa o povo de Israel. Agora, essa videira, né, representa Cristo. E também, se você ler os Salmos, tem um Salmo que fala da mulher, né? Antes, vamos ler esse Salmo. Deixa aberto aí no Mateus 21. Salmo 128. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e terá, irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. É claro que aqui nós temos direta aplicação para uma família abençoada que teme o Senhor. Mas que varão é mais temente a Deus que o nosso Senhor? Que mulher é mais frutífera e como uma videira frutífera do que a igreja? Quem é mais temente que o Senhor? Isaías 11 responde isso. Há um casamento da videira e essa mulher, né? No Novo Testamento é o João 15. Se você vê o João 13, ali o Senhor Jesus está oficializando realmente um casamento com aqueles discípulos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou ao máximo. O amou até o fim. E daí o verso 23 diz que João estava reclinado no seio. É uma união, ele casou. O João está representando a nós mesmos, unidos ao Senhor. É a mesma explicação espiritual no capítulo 15. Permanecei em mim, não quebre a aliança comigo, mantenha-se arraigado em mim, sem mim você nada pode fazer. Será que a mulher pode fazer tudo sem o marido? Não. A verdadeira mulher pode dizer assim, ó, sem você eu não posso fazer nada. Não é? Então, Isaías 11, já acharam? Isaías capítulo 11, 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor. De quem está falando? De que pessoa está se referindo? Deleitar-se-á no temor do Senhor. Jesus se deleitava no temor do Senhor. É o que a maioria dos crentes não se deleita, em temer o Senhor. São levianos, são infiéis, por falta de temor. E o Senhor se deleitava no temor do Senhor e não julgará a segunda vista dos seus olhos. O temor tem um juízo correto, não segundo a vista dos seus olhos. Lembre-se dos frutos que o Senhor quer: justiça e juízo. Para julgar retamente é necessário ter temor de Deus. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará, verso 4, com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com os sopros dos seus lábios matará o ímpio. O ímpio aí é o anticristo. Está lá em Tessalonicenses. Paulo faz referência desse versículo. Que ele destruirá o anticristo, né? Pelo assopro da sua boca e pelo resplendor da sua vinda. Agora voltemos lá então para Mateus 21. A parábola dos lavradores maus. Verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Está aí o lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. O Senhor, irmãos, na sua vinda vai pedir os frutos. A vinha é dele. Ele é a videira central. A igreja é sua vinha. Precisa apresentar o fruto. Se você lê em Filipenses, diz que na sua vinda ele vai pedir os frutos. Filipenses capítulo 1. Verso 9 e 10. E 11. Diz assim: e peço isto, que a vossa caridade ou o amor abunde mais. Aí, vida abundante é abundância de amor. Não é? Abundância de amor. Onde há abundância de amor, há abundância de perdão. É vida abundante. Abundância de graça. Né? Onde há vida abundante, há abundância de paciência. Então aqui ele está dizendo, peço-vos que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, irmão, se você não ama, você não tem vida abundante. Se você não é abundante de amor, não tem vida abundante. Conta a história de um irmão, né, isso eu ouvi, testemunho, que este irmão amava tanto que você não conseguia saber o quanto ele amava se você não se tornasse o seu pior inimigo. Para saber, disse um irmão acerca dele, para saber se esse irmão ama mesmo, e se você quer provar isso, você tem que se tornar o seu maior inimigo. Então você vai experimentar o quanto ele o ama. Nós nos tornamos o pior dos inimigos do Senhor. E nós sabemos que ele ama. Não é? Diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, rebeldes, devassos, promíscuos. Então, vida abundante, amor abundante. Para que isso? Verso 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. E daí? Verso 11, cheios de frutos de justiça. Aí, cheios de fruto de justiça. Olha o fruto que o Senhor quer. Justiça. Cheio de fruto de justiça. As vestimentas de linho fino, puro e resplandecente são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19. Né? Então, cheios de fruto de justiça que são por Jesus Cristo para glória e louvor de Deus. O que diz lá? Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Muito. Irmãos, nós vamos ter surpresa no dia do Senhor. Pode ser que eu pregue o Evangelho para muita gente. E de repente eu tenho menos fruto de justiça diante do Senhor naquele dia com relação a outro irmão. E aí eu pensei que ia receber mais e recebi menos. Né? Podemos ser surpreendidos. Aquela irmã, aquele irmão que fica em silêncio, gemendo pela igreja, abençoando a igreja, noite e dia. Poxa, naquele dia, pode ser uma surpresa. Né? Então, voltemos lá para Mateus 21. Vamos ficar até esse versículo, né? Que o Senhor, verso 34... E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Mas diz que eles não apresentaram fruto. Mas que a vinha de Israel não apresentaram fruto. Maltrataram aqueles que foram enviados lá. E por fim diz que o proprietário da vinha enviou o próprio filho. O lavrador da vinha, né, o proprietário que começou a lavrar aquela vinha. Mas também mataram o filho. Né? O Senhor contou essa parábola mostrando que eles iam matar o filho. E como de fato mataram o Senhor Jesus, disse Paulo, e são contrários a todos os homens. Né? O Senhor vai pedir fruto. O Senhor vai requerer fruto. Como nós produzimos fruto? Nós podemos voltar a João 15. Esse capítulo 15 também é o capítulo da consagração. Na verdade, se você olhar aqui, ele vai estar praticamente, é a consagração em contraste à consagração do Velho Testamento. Mas é um capítulo da consagração. No Velho Testamento dizia que não podia se beber nada da videira. Essa é a questão, irmão. A consagração lá proibia se beber, chupar uvas, beber vinho, né? Tudo que a videira produzia não se podia beber. Ué, mas aí? Da videira deste mundo não se podia beber nada. Mas aquela consagração era apenas uma separação. Qual é a verdadeira consagração? Tem dois pontos. É uma separação, mas também é uma união. Se tiver apenas a separação, sem a união, não é consagração. O que Paulo falou da consagração? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Se você é salvo, mas nunca apresenta-se a Deus como um sacrifício vivo, você não tem consagração. Mas podemos ver essa questão da consagração na outra reunião, né? Mas como nós vamos produzir fruto, né? Verso 4... Claro, é um processo, né? Vamos ler do verso 1 até o... Aqui existe, como eu falei, quatro estágios de frutificação. Qual estágio você está? Vamos ler aqui. Eu sou a videira e meu pai é o Eu sou a videira, vírgula, a verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa ou poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, poda a que dá fruto, um estágio. Amém? Fruto, um estágio. Segundo estágio, mais fruto. Aí o instrumento, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Aí. Existe a questão da poda e da permanência em Cristo. Pode ser que você não suporte a poda e se aparte. Os discípulos vinham no capítulo 6, tudo bem. Quando o Senhor falou, vocês têm que comer minha carne e meu sangue. O que aconteceu? Eles voltaram atrás. Não suportaram essa poda. Mas Pedro falou. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna que podam a vida natural nossa. Porque o Senhor quer que nós vivamos a vida eterna, e não a vida deste mundo. Mas vida eterna. O que é a vida eterna? É o conhecimento do Senhor. Que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Poucos vivem a vida eterna, irmãos. Porque a vida eterna é Cristo. Ele tem que viver em nós. Permanecer nele. Se não estiver... vamos voltar aqui. Está em mim e eu em vós, como a vara de Simeão não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aqui o Senhor falou de fruto, mais fruto, muito fruto. Agora, vamos ver o quarto degrau, quarto estágio. Você pula para o verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, o quê? Permaneça. E o quarto estágio, fruto que permanece. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Amém. Creio que o Senhor, podemos pedir ao Senhor que nos dê mais lições, né, desse capítulo, né? Por hoje. Aleluia.